Nós vamos trazer informações sobre o cenário agrícola aqui do estado de Santa Catarina. Hoje, o Haroldo Tavares Elias, engenheiro agrônomo da IPAGRE, traz as informações para a gente aqui na programação. Haroldo, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pelo aceite e a gentileza em conversar conosco aqui na região do Vale do Iguaçu. Muito boa tarde.
Boa tarde ao CBN Vale do Iguaçu. Estamos à disposição para falar, infelizmente, sobre estiagem, né? É uma ainda a estiagem que nos afeta aí,
certo,
tanto o Paraná como Santa Catarina.
Haroldo, alguns dias nós contamos com chuva aqui na região de União da Vitória, de Porto União, 3 dias seguidos. A comunidade ficou contente, por um lado, até porque a estiagem ela está preocupando, de fato, toda a população, mas foi pouca, ainda não é o suficiente para deixar os agricultores e também a comunidade um pouco, respirar um pouco mais tranquila com relação à estiagem. A chuva foi pouca até o momento?
Foi pouca chuva, desde o oeste catarinense, todo o Paraná também foi pouca. Ela não restabelece, principalmente para milho silagem, milho grão, os prejuízos já estavam consolidados, né? Nós temos aí de 20% a 30% ou mais, chegando a 40% em muitas lavouras. O norte do estado, Vale do Iguaçu também está sendo afetado esse ano, semelhante ao oeste catarinense, né? Que geralmente era mais afetado. Então, a soja ainda com essas chuvas agora, se ela voltar a ser regular, ela recupera um pouco. Quem plantou soja mais tarde. Agora, para milho, grão e milho para fim de silagem, realmente já afetou, os prejuízos já estão bastante fortes, né? Significativos. Pastagens, feijão, cultura de feijão também é sensível. Então, infelizmente, a estiagem já foi, ela já representou aí um prejuízo bastante forte, né, para a região, para todo o estado, né, Santa Catarina, excetuando o litoral, que ainda está chovendo mais ou menos, né? Por exemplo, nós temos notícias no litoral sul do estado, estão colhendo milho até bem, né? Arroz irrigado no sul do estado, como é irrigado, ele não sofre tanto, né? Tem chovido bem, a irrigação e tal, uma safra normal. Mas só que para milho, soja, tanto aí o Vale do Campos de Lages também está sendo afetado, e o Planalto Norte, né? Todo o Planalto Norte também está sendo castigado com essa estiagem aí, que é representativa e é fruto aí, é como consequência do Laninha, né? Os meteorologistas do CIRAM, a gente, né, já ouviu que é uma consequência aí do efeito Laninha, já desde o ano passado, né?
Uhum.
Este ano está se prolongando e está nos afetando, né? Está afetando bastante. Esse ano ainda está sendo potencializado com as altas temperaturas, né? Isso afeta muito. A gente viu lavouras de soja precoce que simplesmente queima folha. A gente que tem qualquer cultura acima de 35 graus, feijão, ele tem um limite, né, dessa temperatura. As plantas também. Isso afeta bastante. Maçã, a gente viu, né, em São Joaquim, sendo queimada com sol, forte sol, né? Então, são as temperaturas, né? Os efeitos extremos do clima que está nos afetando.
Eu estava acompanhando o boletim junto à IPAGRE e os senhores estimam 43% de perdas na safra catarinense de milho, de cerca de 30% na de soja. Há essa preocupação prioritária com o milho e com a soja?
Sim, o milho para nós, ele é mais representativo porque nós temos consumo, né? Tanto todo o sul do Brasil, Santa Catarina tem um consumo aí de 7,3 milhões de toneladas para o consumo nas suínos e aves, né? Produção de suínos e aves, leite também, pecuária de corte. E nós esperávamos aí 2,7, às vezes quando a safra recorde, 3 milhões de toneladas. Não vamos produzir isso. Já diminuiu cerca de 1 milhão de toneladas. Então, ao invés de buscar 4, 4,5, vamos buscar 5,5, 6 milhões de toneladas, vão ter que buscar, ou do Paraná também, está difícil, né? Porque a estiagem está sofrendo, e vamos buscar isso aí do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Paraguai, que a segunda safra é mais representativa, né? É mais forte, tanto o norte do Paraná como o Mato Grosso, né? Do sul, o Mato Grosso, né? E o Paraguai. Esperar que. Agora, torcer que o clima na segunda safra seja melhor, seja safra cheia, pensando aí no global, né, do abastecimento, suprimento, tanto do Santa Catarina, do Paraná, Rio Grande do Sul também, a estiagem é muito forte, né, todo o sul do Brasil. O sul do Brasil como um todo produz cerca. A produção total do primeira safra do Brasil é 25 milhões de toneladas, 26. O sul do Brasil produz metade, né? Então, cerca de 13 milhões de toneladas. Tendo uma quebra aí de 30%, isso quer dizer que nós vamos perder 3, 4, até 5 milhões de toneladas de milho no sul do Brasil como um todo. Isso está afetando o mercado, né? Lá em outubro o milho estava R$ 82, R$ 85 a saca produtora, agora está em 95 e com a tendência de elevação. Isso afeta toda a cadeia de suprimentos de suínos e aves. Nós temos aí, conforme eu falei, um consumo bastante elevado de milho, tanto em Santa Catarina e no Paraná. Isso reflete em toda a cadeia de produção de carnes. Para o consumidor, isso vai refletir, vai manter em alta, que já está elevado, né, o mercado de carnes. O preço das carnes, de carne está elevado, então deve manter aí num patamar elevado e afetando também a produção de leite.
Diante de tudo isso, haverá um incremento, um incremento final no bolso do consumidor?
Isso. Isso reflete, né? Nós esperávamos aí uma safra cheia, até, né, final de meados de novembro, até dia 20 de novembro, o clima estava correndo muito bom. Depois de 20 de novembro, simplesmente parou de chover. Choveu muito pouco. E é uma fase crítica para milho, né? Principalmente. Começa ali a floração. Estava com as lavouras do milho do estado, mais de 50% na fase de floração, que é muito sensível, né, à falta de umidade no solo. Ou seja, afetou em cheio, né, as lavouras, a redução é grande, o prejuízo é muito forte, e isso afeta, novamente a cadeia de suprimentos. Faltando milho, faltando o preço do milho e soja se eleva. Nós temos também o milho e soja, são duas commodities, né? São fortes, o Brasil é um grande exportador de soja e de milho. E também está relacionado ao mercado internacional, né? Então, nós estamos, quando está preço bom em dólar lá fora, vai para fora. Então, o mercado interno está concorrendo tanto aqui com a produção, que seja significativa, seja uma produção cheia, se for, né? E com o mercado internacional. Se der algum problema na safra americana ou na China, eles vão correndo comprar daqui ou da Argentina ou dos Estados Unidos. Isso mexe com o mercado internacional. Tanto é que o preço em Chicago, também pelo clima na Argentina e o clima no sul do Brasil, já está afetando. Então, o preço em dólar. Está tudo interligado, né? Nós
Entendi.
estamos todos interligados no mercado mundial.
E o que é que o produtor, ele pode pensar a partir de então, a respeito de uma possível continuidade da estiagem neste início de ano, das altas temperaturas, pode aumentar ainda mais as perdas? Como atenuar esse sentimento de prejuízo neste início de ano, agora para 2022, falando especificamente dos produtores rurais, Haroldo?
Sim, os produtores, muitos fizeram pro agro, né? Vão acessar o Proagro, que ao menos ele cobre o financiamento bancário, né? Ele não fica com aquela pobre boa parte do financiamento bancário, Proagro, né? Pequenos produtores e tal. Soja também, muitos chegam a fazer Proagro, né? Aí é o seguro, particular. Mas, além de Proagro, tem políticas públicas, né? Os estados, o estado de Santa Catarina, a Secretaria da Agricultura, tem algumas políticas públicas para a questão da reservação de água, tem acesso, né? Então, tem propiciado, mas é tudo medida a médio prazo, né? O produtor tem que ter essa. E o que pesa em milho e soja nessa fase é a conservação do solo, né? Quem tem um solo com mais cobertura vegetal resiste um pouco mais à estiagem. Não quer dizer que é resistente, né? E muitos produtores, se tem reservação de água, tem local de nascentes, ele tem que pensar em reservar a água e pensar alguma irrigação, uma parte da lavoura, né? Daqui para frente. E algumas políticas, agora a nível nacional, tem que ter políticas públicas fortes, né? Porque muitos produtores pequenos, produtores, já é segundo ano de estiagem, o produtor pode ficar descapitalizado. E alguns podem sair da atividade leiteira, porque não tem capital de giro para continuar na atividade. Então, infelizmente, pode gerar simplesmente o abandono, a saída do produtor da atividade, o que é lamentável para nós, né, que temos aí no sul do Brasil a representação da agricultura familiar forte, né, essa é a característica seja a região norte, seja a região oeste. Nós temos as cooperativas do estado, são fortes, né, cooperativas aqui em Santa Catarina, a base dos produtores para ter esse volume de produção são associados à cooperativa. Então, essa é a nossa característica fundiária, né, do sul do Brasil. Então, tem que manter essa característica, e as políticas públicas nessa hora têm que ser forte, apoiar o produtor.
Ok, nós estávamos falando há pouco sobre a cidade vizinha Porto União, Erineópolis, decretou situação de emergência por conta da estiagem. Outros municípios também estão com este decreto. Há essa preocupação junto aos órgãos competentes, administrativo, juntamente da IPAGRE. É favorável de momento essa situação, esse decreto de situação de emergência, assim como algumas regiões já o fizeram nesta semana?
Sim, nós estivemos percorrendo aquela região de Concórdia, toda do Lago de Itá, né? O pessoal tinha caminhão, era 170 a 200 caminhões por dia, só num ponto, fazendo recalque, puxando água em caminhões, pipa, para abastecer as águas, indústria e até propriedades. Imagine o cara com aviário, dois, três aviários, o consumo de água é altíssimo. Mesmo ele tendo cisterna, né? Às vezes aguenta 10 dias, 15 dias, mas não aguenta 40 dias. 50 dias a estiagem está se prolongando demais. Então, o decreto, lógico, as prefeituras estão muito preocupadas, né? Então, às vezes estão puxando água para abastecimento em algumas propriedades, até em Seara parece que foi urbano, né? Tem problema no abastecimento urbano. Então, a causa preocupante, porque nós sempre ouvimos falar em estiagem mais prolongada no Nordeste. Nós não estamos acostumados a esse tipo de estiagem. Agora a gente sente na pele. Aqui no litoral agora está com temperaturas muito elevadas, né? Aqui em toda a região. Isso faz sentir, né? A sensação térmica é bastante preocupante. Isso causa prejuízo aí em sequência, né? Em todas as atividades aí. Aguardar aí que venha, acabe um pouco esse efeito, né? Eu não sei quanto que choveu em Porto União, Canoinhas, Mafra. Mas às vezes chove 30 milímetros, 40 milímetros. Essa é a característica
Excelente.
das chuvas. Chove, às vezes, tive uma localidade, acho que foi Campos Novos, choveu 80 milímetros num local, 5 minutos depois não choveu. Aí o agricultor que choveu 80 milímetros salvou a lavoura dele. Para a lavoura, 40 milímetros, às vezes salva a lavoura. Mas para abastecimento dos rios, não. Aí recursos hídricos precisa, o déficit é muito grande, né? Então aí temos um déficit aí de 100 milímetros, 120 milímetros, né? Nessa época, a gente tem que chover 180, 200 milímetros por mês. Se choveu 60, 80, está faltando 120 milímetros para chover cada mês, né? Nós estamos com uma anomalia climática, que o Clóvis, o pessoal, o meteorologista do Senac comentam. Nós estamos com uma anomalia climática muito, muito forte já no segundo ano consecutivo. E isso faz que diminua, né? E para voltar ao normal, tem que chover 2, 3 meses. Chuvas muito boas, né? Para voltar à regularidade, o que não está fácil.
Está muito bem pontuado para a gente. Agora, 2h59, já está chegando a participação do repórter CBN por aqui. E nós agradecemos a participação do Haroldo Tavares Elias, ele que é engenheiro agrônomo da IPAGRE. Obrigada pela gentileza. Ficou muito claro para a gente essa expectativa dos senhores diante de uma possível chuva ou de alternativas aos produtores rurais. O senhor pontuou a respeito da chuva, a normalidade aqui do Vale do Iguaçu estava em 65 milímetros. Então ainda estamos com déficit de chuva, com certeza, aqui para a região, Haroldo.
Com certeza, né? Tem um déficit muito forte, né? Em toda a região do Planalto Norte. Volto a dizer, as altas temperaturas, elas provocam a evapotranspiração, né? Transpiração normal e a transpiração pelas plantas. Isso é grande, é 5 a 6 milímetros por dia. Então, se a gente coloca 10 dias, 6 milímetros, tem que chover 60 milímetros a cada 10 dias. Não está chovendo isso, com certeza não está chovendo. Então, o déficit é violento, é muito forte.
Haroldo, obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade.
Valeu, estamos à disposição. Um abraço a todos da CBN.